Enoque, você é autor do hino de Camaçari. Mas antes do hino, sua história começa lá atrás, lá em 1979, quando você chegou em Camaçari, não é isso?
Isso. Eu cheguei em Camaçari e fui morar no bairro do Gravatá. Mas rodei. De lá nós nos mudamos para o bairro do Alto da Cruz, fomos nos aproximando. E as casas da Gleba B foram entregues. Nós fomos contemplados com uma casa. E até hoje, desde a entrega das casas, somos os moradores mais antigos do bairro da Gleba B. Eu nasci numa cidadezinha fronteira com a Paraíba, no estado de Pernambuco, na cidade de Bom Jardim.
Como é que você veio parar em Camaçari?
O polo petroquímico começou a atrair gente do Nordeste inteiro, né? Como o São Paulo atrai muito nordestino, Camaçari, com o advento do polo, também trouxe meu pai em 76 para cá. Aí entrou o primeiro em 76, e em 79 trouxe o resto dos filhos, que somos em 8 filhos. Eu sou o segundo.
E como é que começou essa relação sua com a música?
Começou na cidade do Cabo de Santo Agostinho, quando eu tinha 12 anos de idade. A filarmônica de lá estava velha, e aí a cidade queria renovar o quadro, então abriu gratuitamente para a comunidade aulas de música, teoria musical e instrumentos de filarmônica. Aí eu fui aprender clarinete lá. Passei 8 meses estudando música lá. Aqui em Camaçari, quando eu cheguei, não tinha onde continuar os estudos. Aprendi a tocar violão, autodidata, com a ajuda de alguns colegas que sabiam alguma coisa. Uma das pessoas, o Jorge Abeia, e o pai dele, por sinal, o seu Zé Rosalvo, uma pessoa que conhece muito bem Camaçari e contou muito sobre Camaçari antes do polo.
E aí você começou a fazer um trabalho com jovens aqui, como é que foi esse processo?
As minhas atividades aqui começou com futebol. Antigamente tinha o campo da Liga ali na entrada do Camaçari de dentro. Eu comecei a treinar um time de futebol por nome Santa Cruz. Primeiro criamos um time aqui no bairro chamado Pio 12. Depois eu fui contribuir como assistente de treinador no Santa Cruz, e fui me engajando na Igreja Católica como membro de grupos de jovens e catequista posteriormente, e lá eu comecei a desenvolver trabalhos de arte, como canto coral, flauta, quadrilha junina, teatro. Até hoje ainda faço algumas coisas, não mais ligadas à igreja, mas nessa linha.
E como é que foi o grupo de pastoreio que você criou na igreja?
Ah, pois é. O pastoreio é um folguedo de Natal, e foi criado em 88. Eu estive em 86 na cidade de Penedo, Alagoas. Vi lá, achei bonito. Como eu trabalhava com crianças e adolescentes aqui, até o ano passado eu fazia pastoreio no Parque Florestal com a turma lá, uma turma de crianças. É muito saudável, porque ele resgata um Natal na época que não havia TV. E a gente tenta manter até hoje essas tradições culturais. Uma cidade, é necessário que você tenha um sentimento de pertença a ela, né? Então, se você está aqui, por exemplo, você tem que criar laços aqui, né? Aí eu digo assim, a cultura que a cidade tem é uma, né? Dizem que a cultura é a raiz da árvore, né? Porque ninguém vê. Eu acho o seguinte, se você está numa cidade e você não tem nenhuma ligação com ela, você não tem uma raiz onde você está plantado, né? Na cidade, você está solto, você não, nada lhe sustenta. Então, acho que isso é importante para que as pessoas se sintam munícipes. E uma das vontades de ver o hino de Camaçari divulgado é essa, para que as pessoas se sintam cada vez mais filhos dessa cidade, ou então, se não filhos naturais, adotados, né? Filhos adotados e queridos. É uma cidade belíssima. Cidade que é antiga, né? Mas tem coisas que dificilmente se acha em outro lugar, em outro município. Camaçari tem muita coisa bonita ainda. A sua extensão de orla. A sua praia de orla. 10 praias. Que eu já andei, já tive praias na Itália. Né? Mas tem uma mística ali de Jauá. Eu acho uma das praias mais bonitas. Não desmerecendo Guarajuba e as outras praias que Camaçari tem. Né? Poucas cidades têm a orla que Camaçari tem. E também tem a cultura, tem as tradições culturais aqui, tem Chegança, Bumba Meu Boi, Marujada, Terno de Samba, tanta coisa aqui que falta visibilidade, mas são belíssimos. Né?
Quando você fala em falta visibilidade, está faltando o quê?
Está faltando a comunidade saber o que tem. É a mesma coisa que você respira o dia todo e não percebe que tem a respiração. Né? Então não sente nem falta. Então tem coisas que já estão tão intrínsecas em você que você nem nota em você mesmo. Então, isso tem na cidade, mas você não, né, não percebe o valor.
E o que, que você acha que pode ser feito para que as pessoas convivam mais com isso?
Precisa olhar para dentro, né? Porque as pessoas querem ver as coisas muito adiante. Ficam com a cara na TV e não conversam com o vizinho. Eu tive a sorte de ter Camaçari amigos que me contaram sobre a cidade. E que foi uma grande base, um grande alicerce para escrever o hino.
É isso que eu queria falar com você. E o hino, como é que surgiu essa história do hino? Você disputou um concurso e ganhou, né? Você é o autor do hino de Camaçari.
Pois é. Eu vi o edital, estava descendo uma rodoviária, vi lá um aviso, e é um edital em diário oficial, né? Seria o hino oficial, compus duas músicas, e uma delas foi, graças, que bom que foi escolhida, né? Eu me sinto muito honrado em ter, digamos assim, a autoria. Eu não sou o dono do hino. Todos nós somos o dono do hino, né? Cada munícipe é o dono do hino.
Mudou alguma coisa a partir do momento que a sua música foi escolhida como um hino de Camaçari, na sua trajetória de Camaçari, na sua vida, mudou alguma coisa?
Mudou, de alguma forma sim, porque a gente está sempre mudando, né?
Mas eu falo do ponto de simbólico, tem algum simbolismo nisso? Tipo assim, eu ganhei, eu sou o autor do hino de Camaçari.
Não. Eu até... Aconteceu um caso engraçado, né? Eu estava no ponto de ônibus lá, com short, sandália, tal, sentado. E o pessoal comentando, ah, Camaçari tem um hino. E aí, ah, foram umas crianças que fizeram. Não, rapaz, foi um cara que mora em Parafuso. Tá? Então, eu... me honra muito ter o nome como autor do hino. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Até em alguns shows que me pedem para tocar, eu fico lá escondidinho, tocando escondidinho. Não tenho esse sonho de ter o meu nome reconhecido no município, não. Já me satisfaz estar, digamos assim, contribuindo com o município na parte de música, que é a parte que eu gosto de fazer, faço com gosto.
Você tem título de cidadão de Camaçari? A Câmara, por acaso, já lhe deu algum título?
Felizmente, não. Eu talvez até nem aceitasse. Eu quero fazer meu trabalho timidamente, como eu desenvolvi, contribuir tipo lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada para olhar para ela. Eu não quero que as pessoas me olhem. Eu quero apenas contribuir para que elas olhem adiante. Vejam as coisas adiante. Sem... Eu estou lá fazendo meu trabalho, mas não para que as pessoas me vejam. Né? Prefiro fazer com que ajude elas a verem outras direções, outros caminhos. Olhar os caminhos para frente, né? Clarear o caminho delas, não ofuscá-las como, digamos, olhando para mim. As escolas sempre me convidam para ir lá conversar com os alunos, eu gosto, porque às vezes você anima os alunos a desperta, abre o apetite dos alunos para a arte, né? Para a música, para o teatro, para outras coisas. Então eu tenho que passar isso.
E como é que você vê, primeiro, a cultura hoje da Camaçari? Você acha que o que se faz do ponto de vista de apoio, de estímulo à cultura, tá bom, tá pouco, tá de bom tamanho? Como é que você tá vendo?
Bom, eu não sei em que sentido eu falaria para você, João, sobre isso, porque veja bem, muitos municípios, quando mudam os seus governantes, eles vão e dizem que receberam um débito financeiro enorme. Ah, a prefeitura está devendo tantos milhões, mas nenhum, em município nenhum do Brasil, eu ainda não ouvi dizer, que chega lá e diz que tem um débito cultural com o seu povo. E nem se preocupa em pagar esse débito cultural que tem, que recebe, que é de um dos outros administradores. Né? Então, eu acho que Camaçari vem acumulando um débito cultural. Eu falo como artista. Já estive, digamos assim, funcionário público nessa área aqui, eu ficava tanto quanto assim agoniado em perceber muita gente com boa vontade, mas às vezes, eu por exemplo produzia muito fora da faculdade. Quando eu fui para a universidade fazer licenciatura em música, eu comecei a produzir menos, e eu sempre produzi muito sem o governo. Quando eu fui para o governo, eu comecei a produzir menos. Então, eu não entendo por quê. Aonde seria o lugar onde a gente poderia potencializar cada vez mais as nossas atrações? É o lugar onde a gente, às vezes, afunda elas. parece uma teia de aranha que fica enterrando a gente de andar. Eu não entendo isso. Então, eu vejo o Kama Sari culturalmente com um débito enorme. Enorme, enorme. Para a Kama Sari pagar o débito que tem, ela tem que parcelar em milhares de vezes, e se ela conseguir pagar esse débito, né? Porque atualmente eu acho que eles só estão enxergando o lado mais das finanças e não da cultura. Porque Kama Sari é um celeiro cultural. Eu vejo, não, até nas igrejas, tanta produção belíssima, né? Tantos artistas, e coreografias de tantos tipos de segmentos de igreja aqui, né? Igreja protestante, igreja presbiteriana, igreja metodista, mórmon, católica, até no candomblé. Tem ações que poderiam potencializar, digamos assim, as artes, a cultura em si, né? Porque faz-se muito nesses lugares. Mas é do muro para dentro, até nas escolas. Ações belíssimas que tem nas escolas. Mas se não sai dali, não tem visibilidade. E também não são organizadas de forma integrada, que o município comece a perceber o que tem. Então, tem muitos artistas aí que chegam para mim, se queixam, reclamam, né? Atualmente, por exemplo, eu tenho um grupo chamado Padimbo, nós somos para Curitiba. O município, eu soube de grupos que não puderam, e eu tive que contribuir um pouco para que esses grupos também fossem com a gente, né? Porque eu nem corri atrás, já sabia que já tive outras experiências de levar o grupo para outros, para Pernambuco, para Piauí, para Alagoas, para Sergipe, né? E muito sem apoio, assim, de sair e representar o município lá fora. Então, eu já nem vou, não gasto meu sapato mais. Eu não tenho mais para isso, não. Eu tenho para outras coisas. Né? O dinheiro que chega para isso vai para outro lugar, porque a gente não tem. Né? Então, tem que se repensar um pouco essas questões de cultura. Né? Cultura parece luxo, né? Só para... Não, o povo precisa ter acesso a essas coisas também. Né? O povo tem potencial. E principalmente nos dias de hoje, como anda... Tem muita criança hoje em dia nas periferias de Kama Sari, que eu sempre trabalhei em periferia, conheço mais disso. Né? Como não dá visibilidade essas periferias, então não interessa. É preciso se sensibilizar para essas coisas. Né? Apostar no potencial que se tem no município e investir nisso. Se tem dinheiro, por que não muda isso?
Você falou no começo da entrevista que cultura é uma coisa que é que nem raiz.
Isso. Não se enxerga. Está lá embaixo, não se vê. Né? Mas que sustenta todo um sistema, né? Um sistema social, né? Até o sistema econômico se sustenta com as raízes da cultura. É claro que, hoje em dia, eu por exemplo, fui tocar numa festa aí, fui tocar num palco pequenininho, né? Recebendo um cachezinho pequeno, que ninguém sabe se vai receber, né? Há essa dúvida, não é certo. Onde uma banda que tocou recebendo na hora o cachê, músicas que eu não tenho coragem de tocar, de cantar, e que é a Coqueluche, né? A menina dos olhos dos contratantes, né? E empurra nesse povo. Isso o povo gosta porque se investe muito nisso. E se investisse também no menor, eu também gostaria. Falta também é saber apostar, né? Nessas coisas assim que eles não valorizam porque tem valor. Talvez essas coisas tenham um valor acima da cabeça de quem está por aí, entendeu? Eles não chegaram lá ainda, superpassa. Eu acho que eles ainda não conseguem, o campo de visão deles vai só até um determinado ponto. Acima disso, o que está acima disso, o que é mais sublime, não conseguem avaliar, então não valorizam, porque eles não têm assim, digamos assim, esse discernimento. Uma cidade como Kama Sari, que recebe, deveria ser modelo, até no mundo, né? pela renda mensal que tem. Mas, infelizmente, se tem esse dinheiro, não sei, ninguém sabe. Né? Porque não é como em alguns países que você paga imposto e vê o seu imposto voltar em ações. Né? Eu estive na Suíça uma vez e fiquei espantado. Eu vi uma placa lá numa escola, em uma cidade pequena, Bösingen, tinha uma placa lá. Vão reformar a escola durante as férias, a obra vai ser entregue tal dia, tudo organizado. Está sendo gasto X, né, colocou os recursos, de onde estava vindo cada recurso, tudo lá numa placa. Então veja só, o que acontece. Lá é muito mais transparente com como está sendo investido o seu, digamos assim, os recursos, né, que o município adquire.
Eu acho que...
Não só o Camaçari, mas eu ando muito em outras cidades, né? E fico olhando, sabendo de uns políticos, assim, dos administradores, né? Acho que eu vou morrer e não vou ver um que...